A gente vai trazer detalhes para você de um estudo a respeito do Congresso e a renda emergencial. Uma discussão bastante atual, começou durante a pandemia com a criação do auxílio emergencial e a partir de análise de projetos de lei, emendas e debates parlamentares, esse estudo, analisa que não se pode tomar o Congresso como um ator unitário. Então vamos entender um pouquinho melhor o papel do Executivo e também do Legislativo nesse processo, nessa discussão, no momento oportuno, né? Porque termina o auxílio emergencial, começa o Auxílio Brasil, inclusive, em substituição ao Bolsa Família, e dará continuidade de ajuda, de transferência de renda a essas famílias em situação mais vulnerável. Eu vou conversar com o professor Sérgio Simone Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole CEM, da USP. Também pesquisador, não é, da Rede de Pesquisa Solidária, que a gente traz aqui os boletins que o grupo de pesquisadores produz, e é o primeiro autor deste estudo. Professor Sérgio, bom dia e bem-vindo.
Oi, bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço o convite.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção para discutir um tema bastante oportuno, professor, que é essa questão da renda emergencial, o auxílio emergencial, não é, que veio durante a pandemia para tentar auxiliar as famílias. E neste momento em que termina um programa e um segundo programa, inclusive, dará continuidade a esse processo. Então, me recordo bastante que foi destaque na imprensa e na análise dos especialistas essa questão de o auxílio só aconteceu por pressão do Congresso, não por decisão, primeiramente, do presidente da República. O valor era menor, o Congresso aumentou esse valor e também houve uma discussão do tempo do benefício. Então, queria entender um pouquinho qual é a questão central dessa discussão, né? Afinal, o que está por trás de uma política pública de transferência de renda? Quem ganha com isso, né?
Sim,
politicamente, claro, né?
Sim, esse estudo que a gente, eu escrevi junto com a Ellen Dichney e com o João Lucas Oliveira, foi publicado na revista Elege. A gente estava debatendo justamente essa questão que você colocou, que a imprensa, de modo geral, falava, né? O auxílio emergencial representou uma criação do Congresso, no embate com as preferências do governo, que eram por um benefício menor, e só no final, vendo que o benefício iria ser aprovado, o governo fez a proposta de um valor maior de R$600 e o Congresso, então, foi com essa medida. O que a gente procurou ressaltar nesse artigo, a gente olhando os projetos de lei, as emendas apresentadas pelos parlamentares, as alterações, os debates, né, as falas que os parlamentares, deputados e senadores fizeram, a gente encontrou que, ainda que o Congresso de fato foi o ator importante para colocar o auxílio emergencial, para implementar o auxílio emergencial, ele é permeado de, o Congresso é permeado de disputas sobre alguns parâmetros, sobre alguns aspectos do auxílio emergencial, que são importantes para a população beneficiária. Então, por exemplo, o tempo de duração do auxílio emergencial, isso foi embate de disputas lá no Congresso no ano passado. Uhum. Ou então as facilidades de implementação, de cadastro de pessoas, né? Muitas pessoas tiveram que se cadastrar pelo aplicativo da Caixa, e muitas pessoas têm dificuldade de acessar a internet ou de mexer com o aplicativo, e daí foram pessoalmente no momento onde era adequado ter o distanciamento social, foram para as agências da Caixa, foram regularizar seu CPF, que estava desatualizado, e se teve propostas no Congresso que facilitavam isso, que propunham outros mecanismos de cadastramento. E a gente observou, então, que teve esses embates lá no Congresso. E isso é importante para a gente entender esse momento atual, quando a medida provisória do Auxílio Brasil ainda está para ser votada, né? A gente vai ter provavelmente também embates sobre alguns aspectos que às vezes a gente acha que é detalhe, né? Mas que são super importantes para a população beneficiária.
Uhum, por exemplo?
Por exemplo, tanto o valor específico do benefício, sim, e no caso aqui do Auxílio Brasil, são vários tipos de benefício, né? São vários tipos de valores, dependendo da situação que a família pode conseguir. Uhum. O valor do benefício pode variar de acordo com as preferências de cada parlamentar, de cada partido. O próprio patamar, o limite, o nível de renda a partir da qual a pessoa tem direito a receber esse benefício, né? Isso é umas questões que do Bolsa Família estava muito forte, porque estava muito defasado o critério de renda, tanto de extrema pobreza quanto de pobreza, a partir da qual a pessoa teria direito ao benefício. Isso também vai ser algo de disputa agora no Auxílio Brasil, além da medida que foi a coisa mais polêmica agora do Auxílio Brasil, que é criar benefícios que só valem até o final de 2022, né? Então isso é algo que provavelmente vai estar em disputa entre as forças partidárias aí no Congresso, e isso tem a ver também com qual partido vai ter os dividendos eleitorais, vamos dizer assim, né, do auxílio.
Uhum. Professor, de toda forma, ainda que ele não tenha tido, né, num primeiro momento, ou uma atitude mais passiva diante dessa iniciativa do Legislativo, claro que o presidente recolhe dividendos desse programa.
Uhum. Sim, essa foi uma questão que a gente colocou, foi um debate secundário, mas super importante, que a gente fez no artigo. Uhum. E que acho que ainda está em pauta aí para ser pesquisado melhor, né? Porque, de modo geral, se toma de barato que o Bolsonaro, mesmo ele não tendo sido o principal artífice do auxílio emergencial, né? Mesmo não sendo o principal defensor do auxílio emergencial, que a atribuição do auxílio trouxe aumentos de popularidade para o Bolsonaro, né? O que a gente coloca no artigo, ainda de forma não conclusiva, mas a gente coloca algumas dúvidas com relação a isso, citando alguns outros trabalhos sobre outros auxílios em outros países do mundo, em outros momentos. A gente chama a atenção de que essa relação entre popularidade dos governantes e recebimento de políticas sociais não pode ser tratada de forma muito simplista, assim, né? De forma muito mecânica. Sim. Né? A gente chama atenção que teorias também dizem que os eleitores julgam os políticos com base em um mínimo de credibilidade dos seus compromissos com as políticas públicas, né? Então, ainda que o Auxílio Brasil agora, o Bolsonaro, é ele que está defendendo, ele que está propondo, ele que está tomando a dianteira, aspectos como, por exemplo, os benefícios vão durar só até 2022, como é que vai funcionar, como é que vai ser a relação com as estruturas que eram no Bolsa Família, algumas coisas que ainda precisam ser melhor assentadas, né? A gente fazendo uma extrapolação desse nosso texto, né, que a gente publicou lá no começo do ano, foi antes do Auxílio Brasil, mas fazendo uma extrapolação para o momento atual, eu acho que eu poderia dizer que esses aspectos, eles vão estar influenciando também como o eleitorado vai premiar o governo ou não vai premiar com base no Auxílio Brasil.
Uhum. Quer dizer, a principal sugestão que vocês fazem nessa análise, então, é que não se pode ter uma visão só a que o presidente se beneficiou ou que partidos se beneficiaram. Ainda é um pouco cedo para isso, vai depender das forças políticas, das discussões mais adiante, né? Em relação aos detalhes desta política de transferência de renda, é isso?
Isso, acho que é um pouco isso mesmo. O recado é um pouco assim, né? Não podemos tomar como se os eleitores recebessem benefícios e simplesmente retribuíssem com popularidade ou com voto do governo que fez, que está implementando. Acho que depende de como as forças partidárias vão se colocar, defendendo uma política mais sólida ou minimizando essa política pública. Eu acho que isso é importante também para influenciar a decisão de voto dos eleitores.
Uhum. É, as tais políticas, rendas de transferência de renda, as políticas sociais de transferência de renda, para começar a concluir, professor, sempre estiveram muito ligados aos partidos de esquerda, enfim, hoje o protagonismo é do Centrão. É, então vai ser um embate grande esse em relação, imagino, dessa questão e, enfim, e outras questões correlatas, como, por exemplo, o desempenho da economia também, né?
Sim, sim, são vários fatores, o que pesa, o que importa para a decisão de voto do eleitorado, são muitos fatores, né? Então, a transferência de renda, a política de transferência de renda é apenas um dos fatores. Mas você tem razão, assim, em outros países, por exemplo, as políticas de transferência de renda foram feitas por partidos de direita, que também se beneficiaram dessas políticas, né? Então, se no Brasil a gente tem o PT, que foi o principal formulador do Bolsa Família, se beneficiou em eleições anteriores, não é algo exclusivamente, não é algo inerente a partidos de esquerda, né? Defender políticas de transferência de renda, o que varia muito também é o desenho, os aspectos internos lá da política. O que está agora em âmbito é o Centrão, que é o cerne do governo, né? Na votação lá da PEC dos precatórios, ficou bastante claro como os discursos estavam sendo construídos, né? O Centrão falando que a esquerda estava contra o Auxílio Brasil e a esquerda falando que o PEC dos precatórios no texto não falava nada sobre o Auxílio Brasil, e que na verdade era calote ou era aumento das emendas do relator, né? Então, está isso em disputa e que vai se manifestar de novo na votação da medida provisória do Auxílio Brasil, né?
Sem dúvida.
Assim que o Bolsonaro fez a MP, setores da direita liberal falaram que era populista, o Lula falou que, na verdade, sempre defendeu um auxílio maior até. Então, né, dependendo de como se coloca, isso vai construindo as bandeiras eleitorais para o ano que vem.
Uhum, toda razão. E agora, mais recentemente, ao anunciar o Auxílio Brasil, professor, fez questão de dar o viés de, dentro do programa, de medidas emancipatórias, eles chamam, né? Então, os beneficiários que tiverem um aumento de renda, aí, e passarem do limite de inclusão, então podem deixar aos poucos o programa. Então, já está aparecendo aí um perfil, né, um discurso um pouco diferente, enfatizando essa questão da emancipação, quer dizer, não da dependência permanente desses programas de auxílio.
Isso, você lembrou um ótimo ponto. Essa é uma ênfase que o governo atual está querendo dar mesmo. Uhum. Alguns desses aspectos já estavam vigorando no Bolsa Família há um tempo já. Então não é algo necessariamente novo, assim, mas o discurso, a ênfase que é nova, né? Então é um pouco ressaltar esses aspectos de valorizar as portas de saída, a emancipação. Isso tem a ver também com o que a gente estava conversando até agora, de que a mesma política social pode se prestar a discursos a diferentes ideologias, né? A diferentes ênfases. E isso é algo que o governo atual está querendo vender, né? Está querendo dar mais ênfase, que tem a ver também com as bases ideológicas do governo e com esses aspectos.
Uhum. Portanto, está aí, né? Esses programas sociais de transferência de renda, nem tanto o legislativo, nem tanto o executivo, quer dizer, o eleitor, ele está atento aos detalhes do programa para entender um pouco melhor, né, o apoio a estas políticas públicas. Eu conversei com o professor Sérgio Simone Júnior, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Professor, muito obrigada por trazer essa discussão aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço o convite. Obrigado.